Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange à geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Todos, eu sou o André Buda Peterman, começando mais um 57 Minutos. Hoje eu vou conversar com Eduardo Cassi, São Paulo, paulista, 38 anos, escritor, né? E vamos falar sobre os Vikings! Beleza, Eduardo?
E aí, meu querido, tudo bom? É isso aí, a gente vai contar boas histórias. Tomara que eu não fique muito bêbado aqui de hidromel, porque eu quero levar esse podcast até o final de um jeito legal para todo mundo.
Cara, beleza. Hidromel, cerveja, né? Os vikings no imaginário popular são conhecidos por serem grandes beberrões. Isso condiz com a realidade da época, Eduardo?
Na verdade, se você for pensar em termos de Idade Média, né, que é quando a gente tem a Era Viking, que começou lá no final dos anos 700, todo mundo era beberrão. Porque era o jeito mais seguro de se consumir algum líquido. Porque você tinha... você não tinha essa proposta de tratamento de água que a gente tem hoje.
Isso devia ser considerado, como o pessoal hoje em dia diz... Ah, água tratada é coisa Nutella.
Exatamente. Então, assim, qual que era o grande gargalo? As pessoas que moravam mais nos vilarejos, que tinham nascentes, riachos próximos, ok, você tinha uma água mais com uma qualidade melhor. Mas quem estava na cidade era como aqui, como hoje. Era uma água que ia esgoto, e era resto de curtume, sujeira... Então, o jeito de você se hidratar, vamos dizer assim, de uma forma segura, era bebendo coisas alcoólicas, né? Que você diminuía a incidência. Você diminuía muito a incidência do risco de doenças. E o melhor, não era só adulto que bebia, não. Então, as crianças bebiam cerveja, bebiam essas bebidas, mas era assim, era uma versão um pouquinho mais aguada, né? Porque era uma versão do dia a dia. Uhum. E a cerveja é considerada um alimento, então não era só
o líquido,
né? Então é isso, exatamente, pão líquido era considerado um alimento. E o hidromel era mais para festas, né?
Porque para celebrações.
É difícil conseguir a matéria-prima, né? Não é tão... Você não consegue uma quantidade tão abundante de mel quanto você consegue de trigo, cevada, outros grãos, né? Então era uma bebida mais restrita a comemorações.
Então só para assim completar, é a mesma coisa que descer no rio e tomar água do Tietê naquela época. Era essa única água que eles tinham, né? A água das cidades totalmente poluída por fezes e, como tu falou, curtume. Essa frase eu escuto direto, porque meu pai sempre trabalhou com indústria têxtil. O pessoal não vai saber direito o que é curtume, é a beneficiamento do couro, né?
Mas eu tenho certeza que se você passar de um lado de um, você nunca mais vai esquecer o cheiro na sua vida.
Exatamente. É terrível. Tem muito, muito químico, né, para tratar o couro e fica um cheiro insuportável.
Exatamente.
Mas, ô Eduardo... Eu vou voltar a falar dos vikings, cara, assim, mas eu queria entender um pouco. Tu é escritor, né? Então, como é que tu começou a tua curiosidade a respeito dos nórdicos, dos vikings e todo esse universo aí?
Assim, minha primeira série que foi publicada, que, assim, eu me considero um escritor profissional desde do lançamento do meu primeiro livro, que é o Andarilho das Sombras, em 2012, né? Já faz um bocadinho de tempo. E desde do meu primeiro livro, que é o Andarilho da Sombra, que faz parte de outra série, aliás, se os leitores quiserem, desculpa, se os ouvintes quiserem procurar, é só digitar temposdesangue.com.br e vai cair no site da série. E é uma outra série, eu já vou chegar na Vikings, mas ela conta a história de imortais que vivem entre nós, se alimentam da gente, vivem nas sombras, e a gente só percebe a sua existência quando já é tarde demais, vamos dizer assim. E desde essa série da criação do Andarilho das Sombras, eu já estava envolvido com a mitologia nórdica. Porque, apesar dela se passar no que viria a se tornar hoje a região o território da Inglaterra,
certo.
Na época que eu escrevi esse livro, eles tinham as invasões nórdicas, as invasões vikings, porque a Inglaterra ainda não era esse reino unificado. Você tinha alguns reinos, o Essex, Mércia, que eram sob domínio dos ingleses, dos saxões, e você tinha os reinos da Danelaw, que era os dinamarqueses, os vikings que mandavam nas coisas. Então você tinha o embate mesmo, cristão e pagão. E desde a minha primeira série, não é o foco da série, Tempos de Sangue, mas já tinha essa parte de mitologia.
Certo.
Quando eu terminei o último livro, que é o Ruínas na Alvorada, são 5 livros ao todo, eu decidi fazer um trabalho viking mesmo, uma saga viking. Essa sim seria sobre os nórdicos. Então, em 2018, a gente lançou na Bienal do Livro aqui de São Paulo, saudade dos eventos, estava até conversando com você um pouquinho antes da gente começar,
sim.
Saudade dos eventos presenciais. Então, a gente lançou em 2018 o Vikings Berserker, que é o livro que dá início à saga. Né? Que conta a história de um grupo de jovens, né? O que a gente conheceria hoje como adolescentes, né? Qual que é um sonho de um adolescente hoje? Se tornar um youtuber, fazer um vídeo.
Um gamer.
Um gamer, fazer um vídeo que viralize no TikTok. Naquela época, o sonho de um jovem nórdico era cortar a cabeça. E se tornar uma lenda entre seu povo, vamos dizer assim. Então, um grupo de jovens, ele se junta e, por tomar uma decisão totalmente estúpida, eles conseguiram se tornar lendas no seu tempo. E, pois é. Então, e o mais legal desse meu trabalho é que eu trabalho o que a gente chama de fantasia histórica. Eu não criei mundos. Eu uso o nosso mundo, a nossa realidade, a nossa história real que aconteceu, que é conhecida pelas pesquisas, pela arqueologia, pela história, para inserir meus personagens. Então, tem muitos diálogos que são personagens criados por mim, conversando com bispos reais, com reis. Enfim, eu uso o nosso mundo para ambientar. Então, isso é um negócio interessante, mas também muito trabalhoso, porque eu não posso cometer anacronismos. Ou, vamos dizer assim, eu tenho que diminuir ao máximo os anacronismos, tenho que pesquisar se essa pessoa estava viva, se ela estava no lugar, se aquele lugar tinha tal clima, tal animal. Então, é um detalhe de pesquisa muito grande.
Sim, para ambientar, assim, para, sei lá, fazer um paralelo, algo parecido com Bernard Cornwell, coisa assim?
Exatamente. O Bernard Cornwell sempre é um autor que me inspirou demais. É um cara muito interessante, manda parabéns no meu aniversário. Eu tenho uma
que legal,
é muito interessante. A gente já trocou algumas mensagens lá no comecinho. Eu mandei um e-mail, ele respondeu com um detalhe que eu precisava e me ajudou muito na criação do Andarilho das Sombras. É bem interessante. Isso legal. Em 2011, vamos dizer assim, né? Então, foi quando eu estava criando o livro. Então, assim, é exatamente essa mesma pegada. E ao contrário da primeira série, Tempos de Sangue, a saga Vikings, ela não traz de elemento fantástico. Lá a gente tinha os imortais, vamos dizer assim. Agora, não. O elemento fantástico fica por conta da mitologia. Que, na verdade, mitologia é pra gente, né? Porque eles sabiam mesmo que para os nórdicos, os deuses interagiam com eles respondiam. A vida deles era baseada nessa mitologia. Então, essa é a pegada que a gente pode chamar de fantástica nesse livro.
Beleza, então. Eduardo, eu cheguei a ti pelo Twitter, né? Quando eu vi tu comentando sobre o lançamento do teu projeto na Catarse, no, na plataforma Catarse, da editora Draco, né? O projeto Nidhogg, sei lá, pronúncia direito, mas acho que é isso.
É isso mesmo.
E, pô, trabalho fantástico, eu tava falando, né? Que eu acho muito legal esse financiamento coletivo das obras literárias, né? E tu tá lançando esse livro, que é um complemento dessa tua saga, né? Dessa tua série, que já teve quadrinho, já teve, né? Tem livro e coisa. Fala um pouco mais do projeto, então, do Nidhogg aí na Catarse pela editora Draco.
Esse é o livro que fecha a saga. Todo mundo está acostumado com trilogias, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas é para você ver como eu sou fora do padrão. A minha primeira série é uma pentalogia.
São pentalogia.
Pentelogia. Vai ter que me aguentar por 5 livros. Uhum. E esse, ela fecha essa saga em 2 livros. É um duo que conta a história. Então, assim, enquanto no primeiro livro, que é o Berserker, uhum. Traz essa uma mulher, uma protagonista, é uma filha, né, de um grande senhor de guerra, um grande real da época. Esse uhum. livro se passa algumas décadas depois do fim do primeiro livro e traz o neto dela como um dos protagonistas.
Legal.
Então, é o fim da Era Viking mesmo, é anos 1000, praticamente toda a cultura nórdica já está sendo, vamos dizer assim, engolida pelo cristianismo, as pessoas estão sendo batizadas, os senhores estão sendo batizados, o rei da Noruega já é cristão, uhum. então poucos são aqueles ainda que adoram os deuses, eu chamo de dos verdadeiros deuses, né?
Uhum.
Então... É, exatamente. Então, assim, seja por medo do seu senhor, seja por interesse em ganhar terras, por casamentos de conveniência, todos estão sendo cristianizados.
Uhum.
E esse é mais ou menos a pegada do Viking de Hog, é o fim de uma era. Mas uhum. Será que os deuses ainda estão olhando para Midgard? Será que os deuses ainda existem? Será que os deuses ainda, né, se emocionam com o feito dos heróis? Então, isso é essa pegada. E o Catarse, a primeira campanha que eu fiz no Catarse foi do outro quadro, foi de um quadrinho da série, que é o Vikings Morte ao Troll.
Uhum.
Foi uma campanha muito bem sucedida, a gente financiou, teve metas extras bem, bem interessantes, e a gente resolveu lançar o Catarse desse livro que fecha, e já bateu a meta em 3 dias, bicho. Você acredita?
Legal, legal.
3 dias 100% agora, mas a campanha não acabou. A gente ainda tem alguns dias pela frente, vai até 5 de novembro, uhum. e tem várias metas extras para quem apoiou. Então, todo mundo que apoiou, mesmo quem apoiou no primeiro dia, a gente vai ter um livreto de contos extras. Então, tem conto meu, se bater a meta, né? A última Sim. meta, mas já está garantido. Da Ana Lúcia Merege, já está garantido 30% de desconto. No site da Draco, para compra de qualquer livro, qualquer quadrinho, não só os meus.
Legal.
Tem marcador, tem postais, e vai ter outros autores, que é a Ana Lúcia Merede, que já está garantida, o Diego Guerra, que é um autor que escreveu um livro muito legal, chama O Teatro da Ira, e a Ayai Maeda, que escreveu um livro, para quem curte mitologia, maravilhoso, que chama O Segredo do Kelp.
Pô, que legal. Então, isso que eu estava conversando contigo, que eu acho muito interessante do financiamento coletivo, que acaba cumprindo essas metas, né? Que é quando supera a meta, dobra a meta, como diria uma personalidade política aí do Brasil. Então, acabam tendo essas metas. Ah, 100% você ganha isso. 125% você ganha um conto inédito, né? Então, eles serão publicados juntos e você vai acabar recebendo. Né? Então já foi conquistado aí 2 metas iniciais.
Foi.
Estamos partindo para a terceira, né?
Já está quase lá.
Quase lá. Quero mandar um abraço pro Yuri Schlindwein, que é meu amigo aqui de Brusque. E eu mandei o link do Catarse para ele, que ele é um fã inveterado de Bernard Cornwell e das sagas Vikings e da mitologia. Ele contribuiu, ele comprou o teu. Eu não sei qual foi a contribuição dele, mas ele comprou. Então, um
Não,
abraço pro
agradeço
Yuri.
também. Abração para você.
O Yuri vai estar nos no vai estar com o
Nos
nome dele escrito
agradecimentos.
nos agradecimentos.
Exatamente. E o Catarse é aquilo que eu estava falando para você. É, como a gente está num ano sem evento presencial, está num ano de ruptura que muitas livrarias estão fechando, não estão mais comprando livros, então a gente está num gargalo complicado do mercado editorial. Então, o Catarse ele veio para trazer a seguinte premissa. Eu, como do meu lado, como autor, eu tenho um material que eu preciso de apoio para lançar, para cobrir os custos, para ter toda uma publicação excelente, com capa legal, com edição, com revisão. E do lado do leitor, ele vai ter um conteúdo que interessa, igual você disse do seu amigo que gosta muito do universo nórdico, ou seja, unir as forças para fazer acontecer. Eu tenho um meu escrito que eu quero que seja publicado e tem pessoas interessadas no tema. Então, unindo forças, todo mundo ganha. Uma campanha sempre ganha-ganha. Então, isso é importante a importância do financiamento coletivo, né, em tempos como o nosso, né?
Show. Quem quiser fazer o financiamento coletivo aí, quiser contribuir e aí tá adquirindo também a obra, né? É só entrar no
Sim.
catarse.me/vikings2, é isso, né?
Correto.
Vikings com K, né? Não é com Q.
Não está traduzido, não está aportuguesado, não.
Não tá portuguesado. Mas falando dos vikings, o termo viking, ele não designava o povo, né? Ele tinha uma outra terminologia na época, né?
Isso era. Na verdade, tem várias terminologias, né? Que seria pilhar, comercializar, fazer comércio, navegar, ou seja, você tinha várias interpretações desse termo. E, de fato, os vikings em si não eram um povo. Você tinha vários povos que acabaram sendo definidos sob essa alcunha. Então, você tinha o pessoal lá da Dinamarca, da Noruega, da Islândia. Você tinha vikings que já nasciam em assentamentos, né?
Esses assentamentos
Inglaterra.
deles, eles ficaram baseados a maioria na Inglaterra ou tiveram outros pontos
De nada, bicho.
ultramarinos?
Sim, eles foram praticamente para grande parte da Europa. Então, você tinha assentamentos na França, você tinha relatos de invasões no, na Itália, você tinha
Olha,
relatos
na
de.
Itália.
Exatamente, você tinha relatos de. E agora, com a arqueologia, você está descobrindo assentamentos aqui no Novo Mundo, no norte da América, né? Então,
É
nas costas do Canadá. Então, você está descobrindo muita, muita coisa agora.
eu li uma coisa muito interessante que é sobre quem fundou a parte ocidental dos povos eslavos ali, russos, né? A parte ocidental da Rússia, da Polônia, ou da Ucrânia, foram assentamentos vikings, né?
Exatamente. Você tem, inclusive, no, vamos dizer assim, no, no, nesse novo livro, no Nidhogg, eu começo o livro com uma batalha ao que seria um território nessa região da Rússia mesmo, né? Então, é bem interessante que você tem esses povos germânicos, esses povos que vieram a ser conhecidos como vikings, como grandes exploradores. E não só para batalha, para comércio, para criação de assentamentos. Porque imagina, você vê a Noruega, os países, né, do norte, eles não são muito férteis, né? Você tem gelo muito. Você tem gelo muitos meses do ano, você tem um solo que não é tão rico. Então, imagina quando eles chegaram na Inglaterra, chegaram em outros lugares e falaram: eita, que maravilha! Olha o tamanho dessa planície para eu plantar trigo e cevada para ter cerveja até não querer mais. Então tem toda essa parte também da cultura do povo.
Legal que, como tu falou dos estudos recentes da arqueologia, a gente acabou descobrindo muita coisa relacionada até ao Brasil, né? Na costa brasileira teve visita viking. Tu chegou a encontrar assim, estudos recentes a respeito dessa presença viking na costa brasileira?
Eu foquei os estudos quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, mas na parte da América do Norte, né? Que era quando estava pipocando várias descobertas do que seriam as longhouses, de forja, de... Acharam materiais de metal, prego, acharam várias coisas que fizeram depois comparações, são tanto de tempo quanto de localidade semelhante ao que os vikings teriam. Mas com certeza eles navegaram muito além do que se tem como relato, porque eles tinham barcos extremamente eficientes, bicho. Então, o que é conhecido posteriormente, hoje a gente conhece os barcos vikings com o termo Drakkar. Só que esse termo, ele não é contemporâneo. Era o contemporâneo pro povo nórdico, seria um equivalente a ao termo longboat, barco comprido, né, navio comprido. E ele era extremamente eficiente por alguns motivos. Uma, porque ele funcionava tanto com a força dos ventos, por causa da vela quadrada que ele tinha, quanto na força do remo. Então, mesmo em lugares que o vento não tava colaborando, eles podiam remar.
Isso e é ele muito conseguia, bom, né?
E eles conseguiam entrar em rios. Então, assim, eles não precisavam de uma profundidade muito grande para navegar, então...
O calado deles era baixo, né?
Exatamente. E eles conseguiam, mesmo com as variações de maré, mesmo que ele encalhasse, eles conseguiam desencalhar de um jeito mais rápido, bem funcional mesmo. E o formato era muito eficiente. Você olha aquele barquinho comprido, o costado dele, o próprio casco, ele fala, isso daí foi feito para cortar onda revolta do Mar do Norte com extrema eficiência. Então, serem povos de grande habilidade na navegação, eles chegaram em muitos lugares, eles comercializaram em muitos lugares, não só invadiram, né?
Sim, pois é, então eles chegavam às vezes com o intuito de comercializar, interagir, porque o que eu imagino é assim, ó, chegou os vikings, os caras vêm correndo, dando espadada, machadada, quebrando tudo, chutando bunda e fazendo
então, assim,
os carcel, então, é isso que eu imagino.
Você então representou muito bem o que era ser um monge lá em Lindisfarne, no final dos anos 700, mais ou menos 793, lá na Inglaterra. Imagina você sendo um religioso lá com seu cabelinho tonsurado, com seu cajadinho de madeira, sua cruz no peito, a sua chinela de couro, e de repente encosta um barco que você fala, eita, que barco é esse que tem tipo uma fera entalhada na proa, essa velona quadrada. No começo você fica até meio curioso. Qual é que é? De repente, quando desce aquele bando, vestido com armadura, pele, aqueles escudos redondos, pintados com forma geométrica, machado, espada, e começa a tocar o terror sem você conseguir reagir, aí você descreveu muito bem. E no começo da Era Viking, realmente era assim. Eles faziam a maioria das navegações para pilhagem mesmo. Até um modelo que ficou... a gente pode, de um jeito porco, dizer parecido com as Blitzkriegs que tiveram na segunda Guerra. Que
já
era
com menos drogas, né?
Exatamente. Eles estavam bêbados. Muitas vezes estavam embriagados. Assim, né?
Imagina os vikings sob efeito de metanfetamina, o que eles fariam?
Exatamente, imagina, nossa senhora. A gente estaria falando, estaria escrevendo em runas, vamos dizer assim, hoje em dia. Mas, então, assim, no começo da Era Viking, quando eles começaram a bagunça, vamos dizer assim, era invasão mesmo. Aí depois que os primeiros invadidos começaram a relatar os demônios que vinham do mar, eles começaram a desenvolver formas de se unir rápido para fazer defesa. Mas não aguentar, assim, o começo, e eu digo começo, tipo, uns 200 anos. Foi um caos total, bicho.
Cara, que loucura, cara. Então, assim, essa parte do imaginário, ela é bem... ela condiz bem com o que aconteceu, né? De eles chegarem...
Exatamente.
Quebrando tudo.
A única coisa que não condiz é o chapéu de... o elmo com chifre. Isso daí é uma coisa que eles não usavam.
Isso aí é Hollywood, eu acho, né?
Não, isso daí foi por causa de uma ópera. Foi...
claro. Ópera de Fagner.
Isso. E depois Hollywood se aproveitou da ideia, né? Porque, assim, era muito muito conveniente descrever eles como esses... quem que a gente lembra que tem chifre? O diabo, né? E um cara que não respeita uma igreja. Pelo contrário, ele massacra os padres, pilha a igreja e depois toca fogo. O que que ele podia ser uma analogia? O diabo. Mas ele não estava vestindo elmo de chifre, não. Ele estava vestindo, no máximo, um elmo normal, aqueles que só pega a cabeça e na frente do nariz.
Tudo de ferro, né?
Sim, tudo de ferro. A metalurgia deles era muito avançada também.
Ele usava basicamente de armas, era espada, machado, tinha
lança,
arco e flecha, alguma coisa?
Vamos dizer assim, não o arco e flecha como a gente ficou conhecendo com os arqueiros ingleses, principalmente na Guerra dos 100 Anos.
Isso longbow, daí foi...
Não, eles era considerado longbow, porque era grande também. Mas só que eles não tinham, vamos dizer assim, um corpo de arqueiros, lá, 100, por exemplo, 200 arqueiros que ficavam atrás do exército. Não, eles tinham alguns arqueiros, sim, principalmente com... É porque, assim, todos os povos antigos, eles eram originalmente caçadores, né? Então você caçava a sua presa. Você caçava a rena, você caçava o urso, você caçava, enfim. Tudo que se movia. Praticamente. Você caçava padre.
Se mexeu, mata.
Exatamente.
Padre se mexe, mata.
Então você usava o... Eles tinham, sim, arqueiros, e sim, era usado na batalha, mas não com um grande impacto de um corpo, vamos dizer assim, um corpo de arqueiros como era na Guerra dos 100 Anos. Era mais a treta da infantaria mesmo. Então, eles foram muito conhecidos pela parede de escudos, né? Que é aquela formação que o guerreiro cola o escudo no guerreiro do lado, vai com a espada, alguns, os de trás com o machado para poder abaixar o escudo e o outro meter a espada na goela. Então tinha toda uma organização militar, um treinamento bem interessante.
Legal.
Assim, o mais interessante, muitas pessoas não falam sobre isso, eles usavam ferramentas agrícolas também, porque o exército não era só formado por guerreiros, né? Você, na verdade, os vikings não eram, a profissão deles não era assim, eu sou guerreiro em tempo integral, os caras eram fazendeiros, o cara tinha uma, ou era fazendeiro, ou era, tinha uma forja, enfim, trabalhava com campo mesmo, né? E você tinha aqueles que realmente tinham um pouquinho mais de posse, então tinha espadas, tinha outros que tinham machados preparados para batalha, outros eram machado de cortar lenha, que não era menos letal, vamos dizer assim. E tinha aqueles que estavam começando, ou, né, os camponeses que eram recrutados, alguma coisa assim, que usavam garfo, usavam enxada, usavam até pau afiado, não a lança, sabe? É, exatamente. Usava um pedaço de madeira comprida, eles afiavam a ponta, metiam no fogo para endurecer e vambora. E depois, conforme ia ganhando as batalhas, morreu o cara lá, você pega a espada dele.
Então, basicamente, tínhamos alguns metalúrgicos, que agricultores invadindo terras. Né? É um movimento sem terra, basicamente.
Não,
De uma maneira, grosso modo, uma invasão de uma propriedade, né? Com esse trabalho do era, eles não eram soldados profissionais, né?
Não, não era igual os espartanos, vamos dizer assim. Isso. Você tinha de todas as classes sociais. Então, você tinha desde o senhor da guerra, com a cota de malha, brilhando, caríssima, que para matar esse cara você tinha que dar muito, né? Tinha que ter muita força, porque às vezes o pessoal fala, ah, é fácil matar alguém. É nada. Você já tentou cortar um ossinho de frango? Não é tão simples assim. Vamos... É, às vezes, né? Matar alguém, né? Ainda mais com alguma proteção. Então, outros tinham um camisão de couro e tinha aqueles que iam com a roupa do dia a dia. Então, isso era o exército. E não só dos nórdicos, a base do exército da Idade Média. Você teve um período de ascensão da guerra, que foi durante o Império Romano, né? Que era o exército profissional, os gladiadores, os centuriões. Os gladiadores não, centuriões, né? Aquele exército profissional mesmo. Depois dali, fio, foi só decadência. Era tribo, era tribo, clã, e vamos lutar.
Cara, isso é muito interessante, porque tinha várias classes sociais, né, desse exército, os ricos, os pobres, os metalúrgicos ali, o pessoal que fazia os barcos, os agricultores, e também, né, como tu citou, mulheres e adolescentes. Então era muita gente. Essa parte da presença feminina, ela era bem forte mesmo?
Sim, o que que acontece? A gente tem uma visão deturpada. Na verdade, não é deturpada, ela é verdadeira. Da mulher na Idade Média. Mas, assim, na Idade Média, no pedaço cristão da Europa, vamos dizer assim, que era aquela mulher extremamente submissa, aquela mulher que praticamente não tinha direitos, aquela mulher que era praticamente uma propriedade. Então, você tinha isso não generalizando em todos os casos. A gente teve algumas mulheres na parte cristã da Europa com grande influência, Itália, mesmo na Inglaterra, mas o comum, a mulher do povo, e mesmo as mulheres um pouco mais abastadas, as donas, as casadas com alguns pequenos senhores, eram não tinham os mesmos direitos. Vamos dizer assim, a sociedade nórdica era igualitária? Não, longe disso, ela não era igualitária, mas ela era mais equilibrada. Então, uma mulher, ela podia ser uma grande dona de terras. No meu primeiro livro, a Siv, que é a protagonista, ela se torna uma senhora da guerra, uma Yarl mesmo, como a gente conhece os senhores nórdicos, e ela tem capitães sob seu comando, ela tem exército, ela tem muitos navios, ela conquista esse posto. E você tem mulheres indo para a batalha também, vamos dizer assim, não era tão comum, não era o grosso do exército, mas sim existia. E principalmente, vamos dizer assim, a mulher, ela lutava muito quando tinha as escaramuças internas. Por exemplo, quando um clã rival, um grupo rival, na verdade não era clã, né? Vamos dizer assim, um senhor rival tentava invadir as terras, ou eles tinham que fazer algum enfrentamento, as mulheres lutavam sim. Então, não era... lógico, algumas realmente se escondiam, algumas, né, tentavam fugir, mas muitas lutavam sim. Então, você tinha essa sociedade não igualitária, mas um pouco mais equilibrada, no sentido tanto de se tornar uma grande senhora de terras, quanto na batalha também.
Pois é bem interessante. Elas tinham treinamento também, igual dos homens, normal?
Depende. Isso daí era mais da, vamos dizer assim, da postura individual do que como um padrão. Então, assim como foi em alguns períodos da China, assim como foi em alguns períodos da própria Grécia, vamos dizer assim, no, né? Você tinha as espartanas, que realmente essas tinham um certo treinamento militar institucional, mas no, nos nossos, nos outros períodos elas já eram um pouco mais dependentes dessa vontade, dessa, vamos dizer assim, dessa busca individual do que um padrão, né, de postura definido do, da cultura, entendeu?
Entendi. Mas era liberado, vamos dizer assim. Elas podiam, podiam fazer parte do corpo de guerra ali do, do militar.
Sim, inclusive, já foram descobertos alguns achados arqueológicos de mulheres enterradas com armadura, com armas, com ferimentos de batalha, com honrarias destinadas aos grandes chefes de guerra.
Isso acaba... Ficou bem popular na figura da Lagertha, né? No,
isso.
No seriado Vikings, né?
Exatamente.
E a parte da... Ali no Vikings tem algumas cenas, assim... Bom, é TV, né? É entretenimento. Então tem que ter violência e sexo, né? Para chamar a atenção do público. Uma coisa que me chamou atenção ali, em alguns momentos, no próprio seriado Vikings ali, é que eles não tinham muita essa relação de ciúmes do casal, da monogamia. Isso tem alguma razão, alguma verdade?
Não, sim, lógico. E assim, na Merege, que é uma das escritoras que vai fazer parte dos contos, ela definiu muito bem a minha obra, acho que eu nunca definiria tão bem. A minha obra é conhecida por 4 S's. Uhum. Sangue, suor, sexo e sujeira. Então, se você gosta de boas batalhas, boas trepadas, o dia a dia da sociedade medieval, como era mesmo, não era aquela história de príncipe da Disney, o negócio era sujo mesmo, era um mundo bem diferente do nosso. Então, assim, você tem, claro, essa ideia do ciúmes? Lógico que tem. Uhum. Mas não tinha essa ideia do, não, isso é estritamente proibido, não sei o quê, que depois veio novamente uma definição da sociedade cristã, né? Uhum. Então, você tinha, sim, você tinha mais a... Não que um guerreiro, vamos dizer assim, cristão, quando ia em batalha, quando ia fazer as suas guerras em outros lugares, ele não fizesse a mesma coisa. Tinha estupros, tinha mulheres, tinha normalmente o que se vê essas aberrações da guerra. Uhum. Mas, vamos dizer assim, a gente tinha a sociedade viking um pouco mais libertária em relação a essa coisa de ciúme, essa coisa da posse, não, é monogâmica. Você tinha essa liberdade bem maior mesmo.
Então era normal. Aquela cena do Ragnar chamando o Athelstan para compartilhar a Lagertha, vamos dizer assim, a cama ali. Filho. Normal. Isso aí seria uma quinta-feira de chuva.
Exatamente. Tô entediado, tem guerra hoje? Não, então vamos dar uma zinha.
E pode então, trazer o vizinho, pode...
Não, e outra, se você for pensar, nas sociedades antigas, isso era muito comum, voltando novamente à Grécia, as espartanas, elas iniciavam sua vida sexual, às vezes, com escravos, e, né, tinha tudo isso liberado. Os homens também tinham... as suas amantes, eu ou seus amantes, não tinha muito essa definição de gênero, de sexo, era muito mais liberal. E na sociedade viking também ela era muito mais tranquilo. Uhum. E olha que interessante, isso se reflete no panteão nórdico.
Ah, é?
Você, por quê? Você tem na sociedade cristã um único deus patriarcal, seu filho, o homem, né? E lógico, você tem a figura de alguma santa, sim, sem dúvida, mas a base da igreja é o Deus uno e único, né? O homem patriarcal. Na sociedade nórdica, você tem deusas tão importantes quanto o próprio Odin. Você tem Frigga, você tem Freya, você tem Iduna, que muitas vezes, não só mulheres, homens pediam bênçãos para elas, até mais do que pediam para Thor, por exemplo. Então, o panteão nórdico, ele tem uma relevância feminina muito grande. Então, você olha lá os deuses mais, as deusas e deuses mais importantes de Asgard, tá lá, do lado de Odin tá a mulher dele, a Frigga, do lado, né? Então, você tem deusa da fertilidade, uma das deusas mais importantes do panteão, que todo mundo conhece até hoje, mesmo quem não é aficionado por cultura nórdica, é a Hel, que deu a origem do termo inferno em inglês.
Caramba. Então,
poderosíssima, tanto que até Odin tremia na base quando precisava ir lá trocar uma ideia, vamos dizer assim.
Ela que deu a origem do termo inferno, do Hel em inglês, então?
Sim, exatamente. Aliás, a gente tem muitos termos que vêm da mitologia nórdica, dias da semana em inglês.
Sim, Thursday, dia do Thor, né?
Friday, dia de Frigga. Então você tem todas essa
influência, né?
Essa influência que ficou até hoje, né?
Uhum.
Bateu o martelo.
Bateu o martelo. assim, mais alguma coisa tu vê de influência nórdica na nossa cultura, além dos dias da semana, dessa... Porque teve um choque fortíssimo de cristianismo ali, o paganismo, né? Que acabou gerando a nossa sociedade europeia, que acabou criando o que somos hoje, né?
Não, sem dúvida. Você tem algumas festas que assim, não são exclusivas nórdicas, mas que eram comemoradas mesmo com a ascensão da Igreja Católica. Festa de solstício, né, para comemorar a época da plantação, da colheita. Você tinha ainda alguns símbolos de proteção, você tinha uma simbiose muito grande. Na verdade, o grande trunfo da Igreja Católica no seu início, vamos dizer assim, na época, vamos dizer assim, pré-Inquisição, depois da Inquisição a coisa começou a ficar fora do controle, é que ela conseguiu fazer uma simbiose muito grande com as culturas. Então, quando um padre, um monge ia cristianizar, muitas vezes ele não falava, olha, vamos acabar com isso de vez, isso aqui está proibido. Não, ele dava um jeito de contar uma história e depois, né, essa história ia sendo passada por gerações até que a mescla dela, o pessoal fala, não, isso daqui é católico, isso daqui é a história de tal santo, isso aqui... Mas não, eles aproveitavam muito das culturas que já existiam, das mitologias que já existiam, para juntar, né, fazer um bolo e ganhar as pessoas, né? Não ter uma ruptura muito grande. Então isso foi muito interessante. E hoje você tem, assim, lógico, aquilo que eu falei, depois teve a época da Inquisição, que foi dos períodos mais sombrios da nossa história, que realmente aí começou as perseguições, a caça às bruxas, né?
Sim, sim.
As aberrações que a gente estuda. Mas agora, no, nos últimos, últimos tempos, no, né, não sei precisar quando, você está tendo um reavivamento da cultura nórdica. Tem grupos de estudiosos que não só estudam, mas acreditam sim nos deuses nórdicos, nos panteões, nas histórias, né? E lógico, você pode ver que cada vez mais tem fabricante caseiro de hidromel. Então, a cultura nórdica continua forte por aí.
É verdade, a cultura nórdica continua muito forte. O hidromel é feito de mel, né? É uma cachaça de mel, é isso?
É, na verdade, ela, vamos dizer assim, seria um pouco mais pro vinho, porque ele não é destilado, ele é fermentado, né?
Ah, tá, então, verdade.
Então, o teor alcoólico dele também não é muito alto, vai, no máximo 20%. Mas, geralmente, você tem hidromel girando em torno de 12%, 13%. É mais para um vinho. E, apesar de tudo, ele não é invenção nórdica. Essa bebida fermentada de mel, os romanos bebiam, os gregos bebiam.
Ah, então, chegou lá depois, isso, será?
Chegou, exatamente. Se eu não me engano, acho que chamava Mericatron, alguma coisa assim, na época dos gregos. Você tem descobertas arqueológicas de 5 mil anos atrás, lá de urnas contendo mel na região da China, mel fermentado, né, no caso o hidromel. E assim, basicamente, as culturas, elas... hoje a gente tem tecnologia, hoje você tem internet, tem o Google, naquela época não tinha nada disso, tinha observação. Então você... Ah, tem mel. Legal. Se isso fermentar, deu um barato. Vamos beber, entendeu? Então, assim, lógico, pode ser que isso veio de algum... assim, é muito mais provável que, por ser muito antigo, tenha vindo de algum povo que, né, que depois se tornou viking, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Mas pode ser a observação. Quem foi o primeiro cara que descobriu que um cereal fermentado virava cerveja? Né? Então, você observa a natureza. E outras, hoje a gente tem uma fartura, uma abundância muito grande, né? Então, pela globalização, acabou nosso trigo, a gente compra da Argentina, vamos dizer assim.
Sim.
Naquela época, nas épocas antigas, não tinha isso. A colheita não deu, você vai passar fome e vai jogar fora só porque tá fermentando um pouquinho, manda para dentro.
Vamos comer.
Vamos comer, né? Então, isso é muito interessante do estudo de como se formou a culinária, a gastronomia das épocas.
Bem interessante. Ah, o teu primeiro livro ali, Berserker, Berserker é um termo que denota um estado de espírito, assim, né? Do guerreiro, né?
Era. Inclusive, você brincou se eles usassem anfetamina, muitos eles alcançavam o estado alterado de consciência com o uso de algum psicotrópico. Então, você
cogumelo?
tinha. Não só, você tinha algumas raízes de plantas, eu não sei ao certo quais eles usavam, né? Mas você tem algumas raízes, tem algumas folhas que são extremamente letais e tóxicas em grandes quantidades, mas em quantidades menores dá um barato necessário para você arrancar a roupa e vestir só sua pele de urso e ir lá tocar o terror, que são os berserkers, né? Então é bem interessante. Assim como a gente teve outras culturas que usavam haxixe, né? Que daí veio o termo assassino. Enfim, você tem várias culturas que os guerreiros usavam alguma coisa para alterar. Orações, vamos dizer assim, tinha os druidas,
Os
tinha uns lá que
druidas.
conseguiam envolver tanto os guerreiros que muitos entravam em um certo transe, vamos dizer assim. Então você tem essa cultura da guerra muito interessante. Os berserkers, eles, tanto pela instigação de honrar os deuses, quanto por ficar doidão com algum psicotrópico, eles eram esses guerreiros que iam lá a lutar sem medo e sem roupa.
A parte do uso de psicotrópicos, ela ficava mais atrelada à parte da guerra, ou ela tinha um uso recreativo presente assim, na cultura mesmo?
Geralmente os estudos eram mais voltados ao uso da guerra, mas você tinha alguns psicotrópicos para aliviar dor também, né? Então você não tinha a cirurgia desenvolvida como a gente tem hoje, você não tinha remédios paliativos que nem você tem hoje, então você usava algum psicotrópico. A própria bebida, se você considerar em doses altas, é um psicotrópico, né? Que ela muda seu estado. Então você tinha esse uso mais cerimonial da coisa, né? Quando alguém precisava conversar com os deuses, quando alguém precisava de alguma inspiração, ele recorria, ou elas recorriam. Tinha um grupo de mulheres, né, que conseguiam se comunicar com os deuses, as volvas, né? Não sei exatamente a pronúncia, que sempre a gente tem alguns gargalos de pronúncia, mas elas.
Sim.
Muitas recorriam a psicotrópicos para raízes, cogumelos e misturados com bebida, com infusões, para falar com os deuses, né? É o que faziam os oráculos lá na Grécia. Mas o uso também era mais para a guerra, né? Como
Sim.
diria tem algumas citações que, assim, o importante é você ir para a guerra com um pouco de álcool, nem muito para não estar bêbado demais a ponto de não conseguir lutar direito, nem estar sóbrio demais a ponto de ter medo do seu inimigo. Assim.
Essa parte da religião, né, da religiosidade, envolvia alguns sacrifícios, né? Era comum o sacrifício humano e de membros da sociedade, ou de escravos, esse tipo de coisa?
Assim, você tinha... A maior parte dos sacrifícios eram de animais. Mas, assim, não era tipo uma galinha. Eram animais de alto valor. Cavalo, boi. O boi tinha tanto valor na sociedade que praticamente não se comia carne de vaca. O boi era usado para trabalho, para puxar arado, puxar carroça, né?
Muito
Então...
importante, né?
Exatamente. Então você tinha alguns sacrifícios, a maior parte era feito com animais, mas você tinha sim sacrifícios humanos. E você tinha uma forma de sacrifício que era extremamente interessante. Imagina que você é um grande senhor da guerra, quando você morria, muitas vezes sua mulher se matavam a sua mulher, né? Vamos
Meu
dizer assim,
Deus.
para ir com você. Seus escravos, no caso da mulher, geralmente era consentido, porque ela acreditava que ia. Com o marido pro salão de Odin, né, no Valhalla, ou os campos da deusa Frigga, vamos assim, né? Então era uma honra, os escravos não. Os escravos, imagino quanto tapa tinha que dar neles para eles aceitarem o destino.
Caramba.
Mas assim, então você tinha essa forma de sacrifício quando um grande chefe morria, um grande guerreiro, um grande líder. E tinha os sacrifícios antes de por exemplo, vou fazer uma grande navegação, eu quero ser abençoado, a gente vai travar uma grande guerra. Então tinha assim o sacrifício humano. Ele foi minguando conforme a sociedade estritamente pagã foi se mesclando com a cristã. Então, muitas vezes no mesmo exército você tinha pagãos e cristãos lutando juntos sob a bandeira do mesmo senhor.
Olha só.
Então, tanto do lado dos. Vamos fechar o globo na Inglaterra, vamos dizer, tanto do lado dos ingleses quanto do lado dos nórdicos. Então, você tinha, no final da Era Viking, muitas vezes essa mescla. Aí sim os sacrifícios começaram a minguar, mas no começo da Era Viking, sim, era comum o sacrifício humano.
Cara, isso é assim, muito, muito louco. E o sangue ele era direcionado pro Deus, né? Eles bebiam isso, alguma coisa?
Quando era animal, geralmente eles não desperdiçavam, não. Eles cozinhavam, assavam, faziam os banquetes, né? O humano, eu não tenho certeza. Existem autores que dizem que sim. É que assim, como tudo que é muito. Eles não tinham essa tradição oral. Eles não, desculpa, a tradição de deixar
Escrita.
registro, escrita. Então, assim, você tem algumas informações que foram contadas a posterior, às vezes 100 anos depois, entendeu? Você tinha. Ou então que foi contado sob a ótica de um monge, que de repente não era a realidade estrita. Então, assim, existem alguns autores que defendem sim, que de repente vamos dizer assim, o mestre de cerimônia do sacrifício até consumia o sangue da vítima. Outras não, que ele era só recolhido e ofertado. Então você tinha, né, alguns tempos, o Uppsala, que era dedicado a Odin lá na Suécia, se eu não me engano, que você tinha esses sacrifícios humanos no começo. Mas é uma seara de conhecimento bem bem nebulosa. Você,
Entendo.
assim, quando você trabalha com ficção histórica, às vezes você tem que escolher caminhos, porque um autor diz uma coisa, um outro pesquisador diz outra. E aí, como é que você vai? Então, de repente, você
É.
escolhe um lado e
E vai.
segue, ou então você até vai no limiar entre os dois. Mas certezas é muito difícil, porque aquilo que eu falei, às vezes o relato vinha 100 anos depois, ou mesmo que fosse contemporâneo, vinha de repente de um outro povo que foi observador ou foi dominado, então era um relato já contaminado com opinião demais, entendeu?
Aquela parte do corpo, né, de do guerreiro no barco pegando fogo, assim. Isso era, era comum? Como é que era?
Não, não era tão comum, porque um barco era extremamente caro. Uhum. O que eles faziam? Às vezes eles faziam tumbas em formato do barco, né? Ah. Na terra mesmo, cercavam de pedra, cercavam de... É, aí colocava armas, colocava a esposa que decidia morrer junto.
Ainda bem, né? Mas... porque a gente acha a tumba hoje e vê as coisas ali, né? Porque se tacar fogo no barco não ia ver mais nada, né?
É, exatamente. Existia, sim, existia, mas não era tão comum. Porque um barco era... vamos dizer assim, imagina o tanto de... Hoje a gente tem motosserra, tem maquinário. Então, assim, imagina, para fazer às vezes um barco, você precisava de 20, 30, 100 árvores. Uhum. E não é qualquer árvore, você tinha que usar uma madeira boa, resistente. Flutuante, então você tem. Pá. Exato, você tem uma série de coisas. Imagina fazer uma tábua usando só cinzel, serrote e machadinha. Então, o custo disso era muito, muito alto. Mas sim, os nobres da mais alta categoria existiam alguns casos, sim, mas não era o comum, não.
Bah. Mas o Eduardo, a gente vai finalizando aqui por enquanto. Nossa.
O papo, quando tá bom, vai embora, né?
Porra! É que são 57 minutos, então, para manter a mística do podcast. Queria deixar para ti os minutos finais para tu tá agradecendo quem tu quiser a respeito do teu projeto e passando também de novo, né, o endereço que o pessoal tá apoiando aí no Catarse.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os meus leitores, tanto aqueles que já vêm me acompanhando desde 2012, desde o primeiro livro. Tem leitores que sempre estão, Eduardo, o que sai esse ano? Eduardo, o que sai esse ano?
Legal.
Então, assim, eu tenho leitores desde essa época, é muito gostoso. Então, e agradeço às pessoas que já são meus leitores e agradeço também aqueles que conheceram o projeto pela primeira vez com o Vikingsnidhogg no Catarse e já apoiaram, compraram, às vezes, a coleção completa. Eu agradeço vocês também. E agradeço a editora Draco, o Eric, o Rafa, que sempre acreditaram no meu trabalho e falaram, não, vamos junto nessa jornada, vamos junto nessa parede de escudo.
Show.
E eu vou novamente indicar para quem quiser apoiar a campanha, é catarse.me/vikings2, o número 2 mesmo. Uhum. E ela é uma campanha que ela já está 100% financiada, a meta principal, ou seja, o livro já vai ser publicado, vai chegar já na sua casa certinho. E agora a gente está tendo metas extras muito boas, que são marcadores de páginas, já tem um conto da Ana Lúcia Meirelles garantido, vai ter outros contos se as metas forem batidas. Garanto que vai ser um conteúdo bem legal para quem gosta dessa mitologia, dessa cultura nórdica. Com os 4 S, sangue, suor, sexo e sujeira. Agradeço você também, Buda, pelo convite para participar do teu podcast. O papo estava bom, dava para conversar mais.
Dava.
2 horas. Mas vamos manter a mística, que é sempre importante. Inclusive, a mística é o que trouxe os deuses entre nós.
É verdade. Tá, então valeu, Eduardo Casas, que né, tu tenha sucesso aí, que os deuses te propiciem sucesso nessa batalha. Que, então, eu vou encerrando. Esse foi o podcast 57 minutos. Abraço para ti, Eduardo, e sucesso.
Obrigadão, e vamos, que a gente tem muita batalha pela frente ainda.
E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.